Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, live tradicional de toda terça-feira. Estamos começando aqui, são 19h32, horário de Brasília, de São Paulo. E muita chuva aqui em São Paulo, né? Tá chovendo pra caramba. Ainda bem que de manhã, para quem dá umas pedaladas de manhã, a maioria acaba pedalando de manhã, de manhã tá meio que dando um refresco, mas aí agora há pouco mesmo, são 7h30, foi pela o quê? Umas 5 e pouco da tarde, caiu o mundo aí, choveu pra caramba. Verão, né? Verão é normal que chova. A gente já tá aqui no os estúdios da Casa Ridley, aqui, o novo endereço que a gente tá expondo as bicicletas da Ridley, tem a oficina aqui. Do Paquito, que já é tradicional, as sapatilhas da Crono, as roupas da Santini, né? Aqui tem um bike fit aqui atrás, na sala ao lado, aqui é um escritóriozinho, tem o estoque, lá embaixo o showroom, a oficina. Então a gente está atendendo pertinho de onde a gente atendia no ponto físico do Bike Hub, que é aqui na Conde de Porto Alegre, só que era 1649, e aqui é um 7. Um 700 e. Ah, agora já fugiu, mas já lembro. É 50 metros para frente. 732 agora? Já fugiu aqui da minha. Quer ver? Rua Conde de Porto Alegre. 1720. 1720. Agora lembrei o número. Então, quem quiser fisicamente estar por aqui, aparecer para ver as bicicletas e tal, é só aparecer aqui. A gente viu aí a Falcon, que é o lançamento da Ridley, agora foi 2023, 2024, né? Lançou aí no finalzinho do ano de 2023. Já temos a Falcon aqui, tem um quadro ali que acabou de chegar, um para mostruário, e vão começar a chegar as bicicletas novas, que é aquele misto entre uma bicicleta super leve para mais intenções de escalar, para ter uma bike leve, e uma bike aerodinâmica. Então é entre a Ridley e a Noah. A Rhino é a mais leve, 700 e poucas gramas o quadro, e a Noah, que é a aerodinâmica. As aerodinâmicas são mais pesadas normalmente, porque tem mais material, né, para o ar passar ali e tal, e ter essa função aerodinâmica. E a Falcon veio justamente no meio termo, então tem um peso bem parecido com a Rhino, mas uma aerodinâmica praticamente igual a da Noah, aquele. O túnel de vento que a Ridley tem, que é de baixa velocidade, então não adianta você ter um túnel de vento, poucas marcas têm, né? Túneis de vento de baixa velocidade específicos para bicicleta, a Ridley é uma delas, e aí você tem que ter esse túnel de vento para desenvolver bicicleta, né? Porque você não está numa alta velocidade, 300 por hora, 200 por hora, raramente você pode chegar a 100 por hora, mas normalmente você está a 30, 40, 50 km por hora. Então, os túneis de vento têm que ser específicos para isso, e aí foi desenvolvido todo o sistema para que o quadro da Falcon fosse esse resultado aí final. Dá um crédito aqui para a galera que entrou: o Lastênio está aqui, o Rafael Mascarenhas, o Jean Brito, o Bike Resenha, vocês vão ver ele ao vivo aqui, né? Muita história aí do Bike Resenha. Já ele vai entrar aqui com a gente. O Lucas Freitas, quem mais está aqui? Quem mais? O Rafael já falei, o Adeilton está aqui, Santos, o Renato Jurado, é Rurado, né, o Renato? Agora eu já sei. Fala que teu nome é feio, caramba, nada, o nome é nome. Assim, óbvio, né? Tem aqueles nomes que os caras ficam juntando nomes, aí é complicado, principalmente o primeiro nome. Mas sobrenome é sobrenome, Rurado é Rurado, e tem lá. Ó, o Demarque tá aqui, ó. Marcelo Demarque pedalou comigo hoje de manhã. Sofremos juntos na USP, né, Demarque? A Palmeira lá, que já chegamos, cara batendo boca no pelotão. Então, e a gente vai começar também, tem um outro projeto aí, fora os que já estão rolando, a gente vai começar a filmar esses treinos aí de manhã. Então, a gente vai sair com a câmera e tá? tal. Hoje era um bom dia para a gente mostrar dentro do pelotão. Claro, todo mundo tem as suas experiências aí competindo, e dentro do treino acontecem coisas inusitadas. O que a gente menos quer ver sempre é acidente, mas tem hora que acontece, mas coisas inusitadas disso, de um cara discutir com o outro, uma menina, enfim, tem um monte de coisas. Ah, tem a chegada, esse treino que a gente faz de terça-feira, nas terças-feiras, que é tradicional também na USP, que começa às 5 e 10 da manhã. Então, vira e mexe, a gente tem vontade de bocejar aqui. Só de falar já dá vontade de bocejar. Porque a gente acorda 4 da manhã, né? Então, e esses treinos são tradicionais, vira uma corrida, porque é um circuito, tem uma chegada pré-determinada, depois de X voltas, na terça-feira é mais plano, na quinta-feira pega a parte da subida ali da química ali da USP, e biologia ou química, acho que é química ali, nunca sei. E aí é bem legal, e a gente vai começar também a trazer essas imagens aí para vocês terem noção desse treino e de outros que a gente faz aí, os rachas que a gente vai, que são abertos a todos. Continuando aqui, fora o Marcelo Demar que estava comigo, o Diego Zanotti está aqui, Zanotti está aqui, o Sudoeste Gravel está aqui, a galera do Gravel, Leonardo Garcia, moçada, tive o prazer de conhecer o Celso, Paquito, não é Papito, é Paquito. E o Radil, não tem erro, é o Paquito, não é o Papito. Papito é o filho do Suplicy lá, o Supla. Já na loja nova, caras hospitaleiros, o Celso recebeu super bem, mentira, hein? Ótimos papos. A gente almoçou, né, Leonardo? Foi bom pra caramba, top café. Resenha excelente, meu, foi bom demais ter você aqui. Ele tava vindo pro lance do visto, né? Ele que é aqui, é Botucatu, né, o Leonardo? E ele veio aqui em São Paulo, aí passou aqui, a gente está na Amazônia. A loja, o Leonardo, já mudou pra caramba, já tá virando uma loja, perto do dia que você veio que não tinha nada. A gente já começou a colocar as coisas no lugar, ainda vai um tempinho. Mas sempre são bem-vindos todos, bem-vindas todas aqui, todo mundo. O Luiz Sérgio Lemos está aqui, o Jesus Francisco está aqui também. Deixa eu ver quem mais mandou. O Rafael Mascarenhas, cara, torço para o Roglic ganhar, o que é o Tour, né? É difícil, mas o cara merece. Bater o peixeiro tá difícil. Ainda mais com a equipe, né? O Lastênio falando ano de Olimpíadas em Paris e a maior disputa entre os favoritos há muito tempo. Eu acho que no Tour, né? O Vingegaard, o Pogacar, o Roglic e o Remco Evenepoel. Que o Lastênio está falando aqui. Todo mundo é bem-vindo. Botucatu, ó, perdão, Paquito. Não, não esquenta, não, Leonardo. Isso aí, Botucatu. Botucatu tem muita história, teve jogos lá já, regionais, abertos, outras provas. Ultimamente, nem tantas, mas o interior de São Paulo sempre tem provas lá. Vamos abrir para o nosso mega hiper blaster convidado e já de casa, né? Que é esse cara que se auto-intitula aqui de bike resenha. Eu conheço ele de outros carnavais, de outros torneios de verão, de outras provas, de muitas cocas que ele não me pagou, que eu sempre falo aqui, tá devendo, né? Ele me mandou uma fotinho aí da corrida que a gente teve junto aí no domingo, ele na categoria dele, eu na minha e tal, mas conseguimos trocar umas ideias ali. E depois eu vou mandar a foto para o Filipinho colocar aqui. E a gente quase não tem foto junto, né? E o Valen Garcia tá aí. Põe aí na tela, Filipinho, por favor, aí, esse cururuzinho. Fala,
Boa
cururu!
noite. Aqui a Coca, aqui, Celso. A
É
Coca.
você, né? O meu copo tá vazio aqui, cara. Né? Meu copo
Boa
tá
noite,
zero
amigos. Boa noite, Celso, Filipinhos, amigos da Bike Hub que estão sempre com a gente aqui. A resenha é boa, né, Celso? E esse negócio da a foto, o Filipinho tem também. Também mandei pro
aqui. Ah, tem?
Filipinho, viu?
Então
Eu
tá.
mandei. Falei aqui, puxa saco é puxa saco. Eu mandei para todo mundo já para mostrar, né? E foi muito bom estar com você domingo, a gente num cenário de corrida de novo, né, Celso? Que a gente gosta de fazer, que a gente fez a vida inteira e faz a vida inteira, né? E vamos aí comentar o papo aí das corridas aí, da atualidade, e pôr o papo em dia com essa moçada aí que tá sempre com a gente aqui, que a gente, eu gosto demais de estar aqui com vocês, quando eu não consigo vir aqui, eu fico triste. Tamo aí, vamos bater papo.
É isso aí, tem muito assunto aqui para a gente falar. A gente até pode começar. Bom, vamos estar tá com a Sura na ponta da agulha aí ou não, Felipe? Sim, não, não, sim, não. Então vamos começar com o primeiro assunto, depois você põe sura, tá? Já deixa carregado aí a bichinha, que eu estou vendo aqui que não está carregado. E então põe a sura, a gente já volta aí no... Ó, a gente vai ter... acabou a volta do Algarve, tudo aí que está rolando, a gente vai mostrar o que está rolando e o que vai, a gente acha que vai acontecer. Tem a história dos caras que vão começar a temporada na Europa, né? Wout van Aert, Vingegaard, enfim, os caras aí. Tem uma notícia ruim que vem lá do Reino Unido, que a gente vai falar também aqui, não é boa notícia, mas pelo que a gente entendeu, tá tudo caminhando para um lado bom. Enfim, tem muito assunto aqui para a gente falar. Manda pau aí no Sura, a gente volta em um minutinho, é rapidinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui, eu e o cururuzinho do Van Gen Garcia. A luz de Natal você tirou, né? Não vai deixar o ano inteiro aí.
A luz está aqui, está pendurada aqui, mas não está desligada. Vai ficar desligada até dezembro. Corneteira, né?
Se os LEDs aguentarem, ela vai ficar aí até dezembro. Porque chuva, sol e chuva aí.
Aguenta, chinesada faz para o louco, ó, o louco.
É mesmo? Aqui, aguenta?
Ah, vai uns 30 de Natal ainda aqui, o louco.
É mesmo? O problema é que o Papai Noel não consegue entrar aí, porque você meteu essa terra aí, né, filho?
A rede, infelizmente tem que ter a rede aqui, né? Tem, né, meu neto, minha netinha, tem os 15º andar, não dá pra brincar, né, Celso? Então, deixa a redinha aqui.
E os dog aí também, vai que o bicho quer pular, né?
Ah, é, o Vitória, inclusive, tava aqui, ó. Olha, eles estão aqui, estão te olhando, olha aqui, ó. Aí, molecada, olha o Celso aqui, se perguntaram aqui, ó, tá aqui, ó, tá aí, ó.
Fala, molecada.
Eles ficam aqui, participam com a gente aqui.
São mais dois espectadores aí na live, com certeza.
Mais dois, isso aí.
Ó, vamos falar, vamos botar aí a gente esteve numa prova, eu tava até falando na outra live, né, desculpa a iluminação, é que tá meio improvisado ainda aqui, então não tem uma... Eu não aparatei aqui a sala ainda para fazer live e tudo mais, com iluminação e tudo, mas já na semana que vem já vai estar. A gente se encontrou, eu e o Valen, a gente não se cansa, quer dizer, a gente cansa, mas a gente não cansa de pensar em participar, em estar no meio dos caras, independente de ganhar. O Valen, sabe de uma coisa? Não me levem a mal, pode parecer pretensioso o meu comentário ou como eu vou falar, mas assim, tinha uma época na minha vida... Opa, caiu um negócio aqui. Tinha uma época na minha vida que, aí quando eu tinha meus 17, 18 anos, que eu estava naquelas categorias júnior e aspirantes, que era a categoria de ascensão à elite do ciclismo, tinha lá 17 anos na minha formação do ciclismo, teve um ano especial, que foi 88, quando eu era júnior, eu tinha 18 anos, faz tempo pra caramba, né? A maioria aí não estava nascido. Cara, eu marquei na minha agenda, eu tinha uma agendinha que eu anotava os treinos, anotava as competições, anotava um monte de coisa, né? Coisa com a namorada na época, um monte de coisa. E eu anotava ali as corridas. E assim, teve uma época, faz tempo, que eu fiquei invicto durante, sei lá, quanto tempo de toda a corrida que eu entrava. Porque eram corridas curtas, eram corridas que vinham para chegada, eram corridas no velódromo, teve até contra-relógio, que eu estava comentando ontem na casa do Moro, eu vou falar do Fernando Moro aqui já também, que o Valen bem conhece. Eu ganhava corrida todo final de semana. E aí teve uma época que eu fiquei, sei lá, uns 6 meses sem perder uma corrida. Bom, legal, era categoria, enfim. E eu me perguntava, porque todo fim de semana tinha corrida, e eu me perguntava assim, o que, que esses caras que não ganham estão fazendo aqui? Eu falo assim, eu não viria na corrida, porque eu só venho porque eu tenho chance e estou batendo martelo, tudo bem, uma fase boa para minha categoria, para minha idade e tal. E eu ficava perguntando, eu falei, cara, bom, passou um tempo, obviamente que isso não dura muito tempo, você ganhar e tal, eu fui tocar minha vida, trabalhar, estudar, não sei o quê. E aí você volta, e eu sempre levei o ciclismo em paralelo, né? Mas profissionalmente eu corri bem pouco tempo, né? Até júnior, até os 19 anos. E, cara, eu passei depois a minha vida inteira mais participando das corridas, sem ganhar porcaria nenhuma, ou com poucas chances de ganhar, porque eu não tinha o mesmo condicionamento e não tenho o mesmo condicionamento de quando era moleque. E aí eu falo assim, hoje eu entendo aqueles caras que iam competir e que não ganhavam nada. E não chegavam nem perto de ganhar, mas eles estavam todo final de semana lá. Vinha lá do interior, a gente corria muito em Santos, corria muito aqui no interior de São Paulo. Cara, vinha gente do Brasil inteiro e os caras todo final de semana estavam lá. E aí eu comecei, aí eu, claro, entendi, porque eu tinha certas aspirações quando eu era moleque, treinava para aquilo e tal, e dependia daquilo, minha profissão era ser ciclista, né, por pouco tempo, mas foi, e hoje a gente continua nessa, né, Valen, a gente, na categoria do Valen, talvez ele tenha muito mais chances do que eu, na categoria que eu corro, mas a gente tem o prazer de estar lá e estar com os caras, e largar no pelotão, aquela adrenalina, pode cair, pode não cair, tá aí os dois, ó, os dois gordinhos, né.
Legal, né, cara?
Aberto aí do lado esquerdo, que não consegue nunca fechar a perna, e o outro saltense, sorocabano, sei lá que diabo, o Valen. Hoje é sorocabano. E muito legal, eu não sei quem estava tirando lá, o Valen acho que comprou a foto do cidadão, mandou, obrigado. Aí.
Foi top, que estava lá.
E aí estão os dois, isso foi antes da largada, a gente estava ali aquecendo e tal, eu fui até pedalando para lá, não uso meia alta, que nem esses caras usam e tal, isso aí foi antes da largada de domingo. E aí, Valen, como é que é essa sensação, né, a moçada que está com a gente aí, eu acho que muitos participam, independente se é mountain bike, se é ciclismo, ou se é passeio, ou sei lá, treino, mas a gente não consegue ficar longe disso, né, é um vício, né?
Não, não dá, Celso, são já 43 anos, né, 43ª temporada de ciclismo, e tá no sangue da gente, a gente não consegue, a gente vai e volta, tantas coisas que acontecem na vida, a gente se, né, a gente fica um tempo sem tá junto, mas a gente sempre pedalando, cada um no seu lugar aí, e gozado que essa fala sua aí, você começou a falar isso aí, falou, pô, Celso, que eu falava exatamente isso, quando eu ia correr, minha esposa ia comigo, eu entrava no carro assim, eu falava, pô, chama a Ana, né, minha esposa, eu falava, Ana, você percebeu que tinha lá 40 caras no meu pelotão, vai, 50, desses 40, 50, vai, 49 perderam pra mim, eu ganhei a corrida hoje, eles treinaram a semana inteira, vieram correr, eu que ganhei, e eu voltava pra casa feliz da vida, e pensando assim, na outra semana, eu também passei uma fase assim, boa, ganhando corrida também na categoria. Eu já sou diferente de você, né? Eu já vou na minha categoria mesmo. Corri, minha época de elite já passou. Já corri elite, fiquei lá 18 anos, a elite chega. Eu acho que a gente tem que correr na idade. Eu fui campeão do ranking brasileiro na 40, 44, fui correndo. Hoje eu tô na 55, 59. O ano que vem já tô na 60. E eu corro com os caras. Eu admiro você correr na elite até hoje. Acho muito legal você tá nessa condição de poder tá ali batendo o guidão com os caras. Mas eu prefiro ganhar dos veinhos lá, que é o meu povo mesmo. Se você estivesse lá, com certeza estaria ganhando corrida, que você está muito bem preparado. Mas esse negócio da performance, de estar correndo, é legal, porque você tem a fase que você vai perder bastante, você tem a fase que você está ganhando, mas o interessante de tudo é que você não para, né? Você está ali sofrendo, ou está ganhando ou perdendo, mas você está ali fazendo. E essa foto ficou muito legal, cara, achei muito linda. Eu, já que eu vi assim, e esses caras que vão lá tirar foto, são os caras mexem com a gente, né? Porque você entra lá, reconhecimento facial, eu vi que tinha 14 fotos minhas lá, 14. E aí você vai indo a 14, e é R$14,90, R$15 cada foto, quase. E você vai selecionando, pondo no carrinho, mas que você viu, você já gastou 150 pau, R$200 de foto, você não consegue não. Eu falei, não, eu vou comprar essa minha com o Celso, que essa daí eu não tenho, a gente não tem junto, né? Se bobear, procurar não, nos arquivos meus, que eu vou até achar lá das antigas, uma ou outra, mas como você é mais novo que eu... Tira cabelo, né? Carinha, aquela carinha de monstrinho assim, né? Mas bacana, ficou legal essa foto. Aí eu acabei pegando só 3, Celso. Mas aí eu fiz questão, você vou guardar com muito carinho aqui. Você é um amigo que eu levo pra vida inteira. É isso aí.
E você, no começo do papo, aí você falou da tua esposa. É Ana, né? Sua esposa?
Ana Cláudia.
Uma santa, como essa aqui, ó, que eu carrego aqui comigo. Essa daí é uma santa, cara. Tá vendo?
Pra
essa
aguentar, daqui
uma santinha que eu ganhei da minha cunhada que mora fora, mulher do meu irmão há anos, né? Eu carrego na minha mochila sempre. Eu não tenho essas coisas de amuleto e tal, mas essa santinha aqui, todo dia. E a tua mulher é uma santa. Ana, você é uma santa.
Ah, me aguentar esse tempo todo não é fácil, não, cara. O que foi? Mas, os caras querem entrar na live.
Mas ela deve ter bebido bastante Coca-Cola, né? Que eu não bebi, né?
Ah, bebeu. Ela não gosta muito de refrigerante, né? Aqui em casa é mais suco. Não, então, hoje fiz isso aqui só pra zoar com você mesmo. Na verdade, nem Coca não é. É Pepsi. E o Garcia aqui, o meu parente aqui, meu xará aqui, falou que eu tava num copo de na caneca de cerveja. Eu fui só pra zoar com o Celso, viu?
Mas, galera, tem uma coisa, né? Quando ele comprou esse apartamento novo aqui dele, ele comprou 2. Olha lá, tem esse aí que os peludinhos estão lá, abanando o rabinho e tal.
Eles querem entrar, eles ficam alucinados. Eu vou abrir já para eles entrarem.
Abre, deixa os bichos entrar aí, pronto.
Deixa eles verem. É que eles vão derrubar, eles são terríveis, cara, tá louco.
E você comprou 2, né? Porque o outro tá forrado de coca que você tem que me pagar lá, mandar o caminhão, né, passar. Tá tudo certo. Vamos lá, que senão a gente vai ficar na brincadeira e não falar nada sério aqui nesse
negócio. Bom, a galera tá esperando a gente aí. Desculpa aí, galera. Vamos lá, vamos falar do que interessa.
Só para dar um toque na galera que entrou aqui depois. O Jesus Francisco tá aqui, o Luiz Sérgio Lemos, eu já tinha falado, o Antônio Pinheiro, o Leonardo, que já tinha entrado aqui. Quem mais aqui? A Sibelinha tá aí, ó. Tá chegando em casa aí, Sibeli? Eu não estou em casa hoje. Eu fiz aqui da Casa Ridley. O Jean Brito, o que vocês acham do mercado de bicicletas? Está em queda após uma pandemia? Bom, tem um monte de situações, né, Jean? O que aconteceu na pandemia foi surreal para todos os mercados, não só de bicicleta. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha papel higiênico, né, o Valen? Os caras não... Quando começou a pandemia, eu falava assim, tá faltando papel. Eu vi os caras, eu ia no mercado todo dia, né? Porque eu não ficava em casa nem a pau, né? Eu ia no mercado, ia na farmácia, eu ia pedalar, eu praticamente não... tinha lá que usar máscara, aquela coisa toda, mas eu... Aí eu ia no mercado, os caras saindo com fardo de papel higiênico. O que esse cara estúpido vai fazer com 200 milhões de papéis higiênicos em casa? Né? É aquela coisa, não, eu tenho que comprar porque eu tenho que ter, o outro que se dane. Então, é aquele negócio que a gente vê a atitude das pessoas, que é uma loucura. Então, assim, o mercado de bicicletas, óbvio, ele cresceu pra caramba na época da pandemia, porque o cara, pelas autoridades, né, podia andar sozinho na rua aí com máscara, sem máscara, sei lá que diabo, andar de bicicleta sozinho ou com um grupinho pequeno, com máscara, sem máscara, blá, blá, blá. Então, os caras compraram bicicleta que nem não sei o quê. Quem não pedalava, pedalou, um monte de gente continua no mercado. E aí, óbvio que tem uma acomodação de mercado. Então, isso vai ocorrer e está ocorrendo. Aí, criaram-se um monte de lojas, criaram-se um monte de sites, criaram-se um monte de mecânicos e blá, blá, blá. E agora tem que se adequar ao tamanho do mercado. Então é normal, né? Então, vai continuar vendendo bicicleta? Vai. Você precisa, você que pedala, precisa trocar? Precisa. Eu preciso. A minha está um lixo já, a transmissão da bicicleta. Está chegando uma nova, mas eu vou ter que trocar a transmissão até na corrida. Ali eu estava, cara, essa transmissão tá. Eu detesto usar coisa que não está 100%, né? Que é a tua vida que está lá. Então, quem anda num ritmo que exige muito do equipamento, mais forte ou mais fraco, não importa, é a segurança que importa, você tem que trocar. E isso vai ocorrer normalmente, o mercado está se adequando. Na minha visão, é isso aí, Gil. O Netão está aqui com a gente também, Frosalino está aqui de Goiânia, o Rodolfo Bosseiro, acho que já tinha falado, o Burgos entrou aqui,
o Arnaldo Barcelona. O Burgos entrou já zoando comigo, já, ó.
Então fala aí, o que que ele zoou com você?
Que eu economizei na Coca, comprei apartamento com o dinheiro das Coca.
Com certeza, cara. Não tenha dúvida. O Raimundo Pedro está aqui. O Fábio Fernandes Neres está aqui com a gente. O Fernando Evangelista. O Douglas Navega. O Andrei Moss está aqui. Estou vendo aqui 3 horas no home e assistindo vocês. Tá bom, Andrei, manda ver aí. Tomara que você dê risada com esse cururuzinho aí de Sorocaba, que é de Sorocaba agora. Bom, vamos lá, vamos falar então, que o Filipinho já está com o negócio na tela lá, que eu estou vendo aqui no Vucu Vucu de baixo aqui há um tempo. E o que, que você botou aí, Filipinho? Vamos falar do Algarve, né? É do Algarve. Põe aí o resultado do Algarve. Vamos lá. Bom, o que aconteceu? Vocês acompanharam, a maioria aqui é fanático mais do que eu e do que o Vanguinho juntos, né, por ciclismo. Mas a gente vai na corrida, né, Vanguinho? A maioria aí não vai, né? Então tem que ir, para resenha, para tomar café. Eu acho que eu vou começar, Vanguinho, levar um cafezinho para umas cadeirinhas só para curtir lá o dia da corrida lá, e convidar as pessoas lá. Não vai cobrar nada, é de graça lá. Vai ter uma meia dúzia de cápsula de Nespresso, acabou, o cara se vira, leva de casa.
Você viu que já tinha lá um monte de barraquinha.
E o Vanguinho vai levar a Coca, tá? Fechado?
Combinado.
Combinado? Então tá bom. Coca e café para correr de bicicleta é uma boa, que dá aquela estimuladazinha que a gente precisa, né?
É, isso aí.
Não precisa nem do Vick Vaporub na narina e aqui no peito, que a gente usava para correr na pista, né, Vanguinho?
Ah, esqueci de te mostrar o meu guidão, meu guidão tava com o Vick lá, tá lá ainda, né? É, guidão com o Vick, tá sempre no guidão, a turma sabe até que eu uso, então já vai no meu guidão, galera, tem Vick aí, já acostumou com o Vick no meu guidão já.
Ó, vamos falar do Algarve aqui. Cara, eu achei muito interessante, foi a última etapa, não sei aí quem acompanhou e tal, mas a última etapa foi legal porque saiu uma fuga do Wout van Aert, com mais um carinha lá que eu não lembro quem era, eu não conheço direito, e o carinha da EF das Clássicas lá, que ano passado andou bem e tal, mas ficou meio sumido, tal. E essa fuga era forte. E aí, o que os caras... Eles já tinham perdido um tempo no crono, e o Wout van Aert, na minha visão, né, não é o Wout van Aert de uns anos atrás. Isso aqui é a classificação... Mas que é a primeira etapa?
Não, essa daí é a final geral, né?
Não.
As 10 aí que você tá vendo?
Não. Isso aí eu mostrei a tela, que você tá comentando. É a etapa que
está comentando. Então, e aí, o que foi legal... foi que aquela fuga era forte e assim, tinha chances de ir para frente, né? Tinha chances de... Foi o Ben Hinnie que saiu da EF Education com o Wout van Aert e um cururuzinho outro lá, que eu não lembro quem era. Mas esses dois, que era super forte, o Wout van Aert e o Ben Hinnie, que andou pra caramba nas clássicas desse começo de ano, de agora, mas do ano passado, demonstrou que tem uma baita qualidade para andar nessas provas, e eles forçaram o pelotão da Quickstep, né, da Soldal Quickstep, e também da Bora, a torcer o cabo. ritmo alucinante, foi cortando o cara, cortando o cara, cortando o cara, espedaçando os caras, morrendo atrás, cortando, sobrando, e chegaram na última subida com uma pequena diferença. A subida não era longa, acho que tinha 5 quilômetros no total, se eu não me engano, ou perto disso, mas foi muito legal taticamente, porque mostrou ali o Wout van Aert fazendo bagunça, o Ben Hille também, e as equipes tendo que trabalhar. Então, assim, quem critica ou criticava mais, ou vai continuar criticando uma Soldal Quickstep, porque não tem uma equipe à altura do Renko, tem um reforço muito bom e trabalhou direitinho nessa prova, que foi o Mikel Landa. O Mikel Landa ali no final, na subida, acelerou, e quem atacou foi o Renko de longe, porque sabia que o Daniel Felipe Martins era mais rápido numa chegada, era mais explosivo na chegada, então o Renko atacou de longe e tentou a vitória da etapa. Ele já tinha a vitória do geral, porque ele fez um crono que dava essa tranquilidade para ele. Claro, tinha que buscar a fuga lá do Wout van Aert com o Ben Hille e tudo mais, mas foi muito legal a etapa taticamente, assim, para falar, pô, pega, não pega. Agora, aqui entre nós, eu não sei a opinião de vocês aqui, né, galera que coloca aqui do lado, o Wout van Aert, tudo bem, tá no começo da temporada, a gente tem que dar um desconto e tal, mas no começo das temporadas anteriores, o Wout van Aert já tava com os dois pés. Tudo bem, tinha lá o ciclocross, depois ele focava nas clássicas, depois dava aquela parada e ia focar no Tour de France. Tomara que ele esteja numa fase dessa potencialização da sua melhor forma para onde ele quer, que agora nas clássicas começa, né? E ele quer lá o Milan-San Remo e as outras clássicas, né? Paris-Roubaix e tal. E também o Giro de Itália, que ele disse que vai correr para a camisa rosa, que eu acho não é difícil. Para mim é impossível o Wout van Aert brigar pela liderança do Giro de Itália, porque ele escala, mas ele tem a limitação perto dos caras que vão correr lá, ainda mais de um Pogacar da vida na montanha. O que você acha do Wout van Aert aí? E você assistiu ao Algarve aí? O que você achou, Vanguin?
Bom, primeiro eu quero falar do Mikel Landa, né? Mikel Landa. Mikel Landa. Agora ele achou, Mikel Landa, que agora ele achou o papel dele mesmo.
De Vitória Gasquet.
Tentou as equipes, o capitão, ele foi capitão da Movistar, foi capitão das equipes, passou, não vingou, não ganhou, enfiou só bater na trave. Mikel Landa é aquele cara que ficou devendo. Para mim, o Mikel Landa é o cara que ficou devendo. Como o Gregário, o trabalho que ele fez, que ele subiu de 54, né? O prato 54, ainda trabalhando 54 na subida. Tem que ser um macho para dar 54 nas montanhas e subir pedalando daquele jeito lá. Eu acho ele um bom corredor, o Mikel Landa, mas nunca achei ele com esse status que colocavam nele. Eu nunca acreditei nele, na verdade. Não sei porquê, mas nunca gostei. Eu achava que ele não ia realmente vingar, e como não vingou. Ele está numa equipe boa agora, está trabalhando com um cara, com um capitão, um cara diferenciado, que é um cara que vai ganhar muito, enfim. Só para frisar do Mikel Landa aí, que é um cara que eu venho acompanhando há muito tempo, assim, já, eu tô bravo, assim, meio falando meio assim, porque, pô, eu queria. Ele era casado com a brasileira, com a Estela, né, Castelinha? Brasileirinha.
Né? Não, nunca foi casado.
Não foi casado, mas era não. Mais...
Ele tem um filho com ela.
Tem um filho com ela, então, teve um TNTT ali. Então, torcia pro cara, porque o cara tem um, né, com a brasileira, Castelinha, afinal de contas, fazia lá os comentários, né, até pra ESPN, né, Celso, ela. Sim, bom, enfim. Sim. Bom, enfim. Mas ele nunca vingou. Agora, o Renko é um corredor acima da média, é um cara que vai ganhar muito ainda, é jovem, é um dos que estão aí na fase atual brigando. E eu quero ver muito essa equipe com o Mikel Landa trabalhando ali. Eu acho que ele vai ser o gregário do Renko em outras provas boas aí. E o destaque dessa Algarve, que eu até falei para você aqui em off, aqui no estúdio, que eu fiquei muito feliz de ver, ouvi o crono do Morgado, que é um ciclista que eu acompanho também por conta do Marcelo, do nosso ciclista aqui de Sorocaba, que correu contra ele lá a volta de Portugal, subiram junto no pódio, quando o Peixe pegou a camisa amarela, o Morgado estava lá, enfim, e acompanhei o Mundial lá, Júnior e Sub-23, que ele foi vice, anda muito, moleque, anda demais, e já apareceu ali, primeiro ano na UAE, já apareceu entre os 10 ali, e é muito legal ver essa renovação do ciclismo, esse povo que está vindo aí. Eu achei muito bacana, e eu acho que o que se perguntou agora, né, que é o Wout van Aert, é impossível ele ganhar. Eu também fecho com você. Eu acho impossível ele ganhe um giro. Pode ser que ele faça alguma coisa nos sprints, alguma coisa parecida na camisa de mais na... Como que é? Ciclamina, isso? A camisa de... É, mas eu não acredito que ele vá ganhar o Giro da Itália. Só se ele fizer isso daí, Celso, a gente tem que fazer uma promessa, a gente vai pedalando até um lugar, escolhe um lugar aí, mas eu já deixo aqui já, se o Wout van Aert ganhar o Giro da Itália na geral, podem aqui, até deixo o pessoal aqui da nossos amigos da Bike Hub, pode lançar um desafio aí pra mim, aí com o Celso, que nós vamos pedalando pra algum lugar. Aí eu
não, não, você não, não, essa não é pra mim, não. Eu não me incua nisso.
Eu colocando você numa fria aí, ó, tá vendo só? É uma brincadeira, galera, é comigo mesmo. Aí, cara. Não, mas eu não acredito que ele ganhe, é verdade, Celso, eu não acho que o Wout van Aert seja ainda um corredor pra ganhar uma das grandes voltas.
É muito difícil, porque, bom, ainda mais que o Pogacar pode nem terminar o Giro de Itália, né? Assim, quem é o maior favorito para o Giro de Itália? É o Pogacar. E aí, eu vi uma declaração, quem foi? Katsu? É um cara que fala sempre o que está pensando. Foi o Armstrong. Um cara que fala sempre e tá pensando. Bom, agora ele pode falar pelos cotovelos que já era, né? Não tem mais nada a perder.
Ninguém acredita. Falou,
o Pogacar tá indo pro Giro de Itália pelo dinheiro, né? Porque ele falou, olha, eu também não corri o Giro de Itália, porque eu focava no Tour de France. Aí quando eu tava voltando, os caras falaram, não, se você largar o Giro de Itália, eu te dou X lá. E aí você vai. Bom, o Sagan já correu o Giro de Itália desse jeito, pagaram para ele. O Froome correu o Giro de Itália no auge lá, tal, que até ganhou, mas depois não ganhou mais o Tour. Também os caras pagaram uma grana. Então, assim, eu não acho que o Pogacar está indo só por causa do dinheiro, mas que estão botando uma grana na mão dele para ele correr o Giro de Itália. Então. E, obviamente... Quem é o maior favorito para o Giro de Itália, sem dúvida nenhuma. O Giro de Itália não acabou, ninguém ganha uma corrida antes dela começar. E outra, uma corrida de ciclismo de 3 semanas, são 3 semanas, são 23 dias normalmente, ou 24, depende se larga um dia antes. São 21 etapas, 3.500 quilômetros em torno disso. Ninguém ganha antecipadamente, aliás, você pode perder antecipadamente, ganhar ninguém ganha, é que nem aquelas etapas que tem, que assim, ó, essa etapa aqui não é para ganhar o Tour, o Giro, a Vuelta, mas é uma que muita gente já vai começar a perder, porque o cara começa a tomar tempo ali e tchau, né? Então aí fica, perde 2, 3, 4 minutos, tem um problema, blá, 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 e digo o Roglic, às vezes que ele estava no auge da forma, e perdeu o Tour de France, né? Ou por tombo, ou por algum problema, aquele perdeu para o Pogacar, uma baita de uma equipe, acertou para caramba, e aí algumas pequenas estratégias que poderiam ter mudado a história daquele Tour de France, mesmo o Pogacar fazendo aquele crono fantástico no final, principalmente aquela etapa que o Pogacar perdeu tempo um dia anterior cortado no vento, né, quando deu os Ekelons lá, os ventos cruzados e tal, no dia seguinte ou 2 dias depois ele foi lá, atacou, foi embora e o Roglic ficou no meio do caminho, parecia que o Roglic podia ir, mas ele falou, não vou gastar essa energia porque o Pogacar era ameaça, mas não é uma ameaça assim que eu estou liderando e tal, 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 ou estou com um negócio aqui sob controle, quem está liderando não é o cara que vai ganhar. e aí acabou perdendo. Então, assim, nunca é impossível termos certeza de quem vai ganhar. Tem os favoritos? Tem. Mas quem vai ganhar é a outra história, né, Vanguinho? Ninguém larga o ganho, né? Senão não teria graça a gente assistir, né?
Sempre tem os favoritos, né, Celso? Os caras que vêm melhor preparado, com nome, enfim. Mas eu gostei aqui. Bom, primeiro quero mandar um abraço aqui pro Juscelio, lá de Pernambuco, que está acompanhando a gente aqui. Um abraço aí, dá para Pernambuco, show de bola. E o Jean Brito falou para ir pedalando para Brasília, então, se o Van Aert ganhar o giro. Aí o Frosalino já vem, o engraçadinho, já vem querendo que eu vá a pé para Aparecida do Norte. Então, vocês veem aí, não, eu prefiro, assim, bem que pedalando para Brasília e a pé até Aparecida, acho que dá na mesma.
De tudo jeito. Eu prefiro mil vezes ir pedalando para Brasília do que a pé para Aparecida.
Exatamente, porque é o nosso esporte, né? Eu também prefiro ir pedalando para onde for.
Que são mais ou menos 1.000 quilômetros, faz uns 300 por dia, aí 3 dias e você tá lá.
Ô Frosalino, muda essa aposta aí. Entra em um consenso com o Jean Brito aí, vamos fazer isso aí, pô.
Doideira. Ó, então assim, a volta de Algarve mostra algumas coisas pra gente como conclusão. O Renko não é aquele cara que é absoluto como o Vingegaard. Não, assim, ele não é absoluto nas subidas como a gente tem o Vingegaard e o Pogacar e o Roglic, assim, é que o Roglic tem um estilo diferente, ele sempre espera e ele quer ficar contando segundinhos, os outros querem meter minuto já, né? Os outros ó, vai ter o Gran Camino, a gente vai falar já disso aí, que é a prova que o Vingegaard vai largar quinta-feira aí. E no ano passado, se vocês pegarem El Gran Camino, ou Gran Camino, ou El Gran Camino, não lembro lá como é a preposição.
Gran Camino.
É só Gran Camino, então não tem a preposição. É. Melhor ainda. E o Vingegaard arrebentou os caras, a equipe moía, todo mundo num limite extremo, ele ia lá, pá, dava uma pancada, mas não tinha um cururu para ficar na roda dele, que já tentar tirar de um lado, né? E aí, é outra história, aí a gente viu aqui, tudo bem, não tinham tantas oportunidades, eram duas etapas que chegavam ao alto, as duas o Daniel Felipe Martins ganhou, e aguentou o Renko atacou e ainda deu por cima e ganhou a etapa, né? E nós estamos falando do Daniel Felipe Martins, desculpem a sinceridade, não era um Vingegaard e não era um Pogacar, né? E não era um Roglic. Então, a gente vê que mesmo com o trabalho, o reforço na equipe, com o Mikel Landa, toda aquela papagaiada que não deu certo, que iam juntar duas equipes, blá, 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 do ano passado, blá, 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 aquela história toda lá de juntar equipe que não deu certo, mas aí o reforço do Mikel Landa como gregário é interessantíssimo, e o Mikel Landa sempre foi muito melhor, fez muito bem o trabalho dele, incontestável, como gregário do que como capitão. Né? Quem não lembra com o Fábio Aru, na Astana, né? Quando o Fábio Aru acabou conseguindo ganhar do Tom Dumoulin a volta à Espanha, né? E o Mikel Landa fez um trabalho primoroso, né? Para o Fábio Aru, até lá, ganhando etapa e não sei o quê, estava numa super forma. Mas esse reforço do Mikel Landa com, né, ajudando o Renko é excelente. Mas eu não sei a tua visão e a da galera aqui sobre o Renko, que ele não é absoluto numa montanha, aliás, perto do crono que ele tem um pontinho ou dois abaixo na montanha. Pois é, Vanguinho.
Foi um barulho, desculpa, o que você perguntou? Desculpa, eu tava...
Então, desculpa, perdão. O Renko, ele não é absoluto na montanha, e ele disputou com o Daniel Felipe Martins Não foi com Vingegaard, não foi com Pogacar,
não foi com
Pogacar. E na montanha ele tem as suas deficiências. Então, para um cara de GC, perto do nível de crono que ele tem, que é, pô, o cara é campeão mundial, a maioria dos cronos que ele disputou aí, fora o da Bélgica, que ele tomou um chãozaço na chuva, ele ganhou todos, né? Praticamente todos que ele largou do ano passado para cá, nos últimos 2 anos. E outra, metendo no bolso até caras como o Filippo Ganna. O Filippo Ganna estava aí, né? O Wout van Aert estava aí. E ele meteu os caras tudo no bolso. Então, mas nas montanhas onde ele tem que desempenhar aquele papel que um grande corredor de voltas, que ganha grandes voltas, tem que ser majoritário ali, ele tem que pelo menos chegar com os caras e estar sempre ali, é uma deficiência perto de um Vingegaard e de um Pogacar e de um Roglic, não é, Vanguin?
Sim, ô Celso, acho que a dinâmica das voltas mudou um pouco. Eu acho que isso favorece o Remco. O que, que eu quero dizer? Ele tem um crono, então, absurdo. Ele é o cara do contrarrelógio hoje em dia. É o cara que ganhou o Mundial, que nem você falou, vem pulverizando os seus adversários. Só que acontece, eles deixam, eu acho que os caras que têm o poder para definir na montanha, eles estão deixando as etapas para muito perto. A gente vê aquelas etapas, a gente viu no tour passado aí, na Vuelta, a volta rolando, você fala, puta, hoje vai ser o dia do fulano, que é o cara que é o considerado o cara do GC, o cara. E aí a etapa vai, quando chega a etapa de montanha, a etapa rainha, tá chegando, você acha que o cara já vai atacar no começo da montanha, já vai arrebentar, abrir 5 minutos e tal, e não. Eles vão se estudando, as equipes vão trabalhando, levando, e deixam para aquele final, aqueles 2 quilômetros, 3 quilômetros final, que o cara não consegue abrir muita vantagem. Então, esse tipo de estratégia, eu acho que ajuda o Remco, porque o Remco, ele consegue se defender na montanha. Eu também concordo com você que ele não é esse cara que é o cara que arrebenta, ele não chega nem aos pés do Vingegaard e do Pogacar, mas esse tipo de estratégia que as equipes estão adotando, colocando a equipe para trabalhar a montanha inteira, chegar só lá no final, lançar os seus capitães para definir a etapa, não está abrindo a vantagem necessária para dar aquela gordura para, de repente, ganhar uma volta, uma grande volta. Eu acho que o que favorece o Remco nesse momento é esse tipo de ação. Se mudarem a estratégia, que nem a gente já viu muito tempo atrás, que nem um Miguel Indurain da vida, que ele pegava e falava, hoje eu vou arrebentar a montanha aqui, já largava de começo e metia lá 5, 8 minutos, 10 minutos, enfim, e ele também tinha um crono bom. A gente não vê hoje em dia, no atual cenário, esse tipo de estratégia. Eu espero que tenha, que aconteça isso aí, para a gente poder ver o Remco penar e correr atrás do prejuízo. Porque se deixar desse jeito, vai chegar no crono, ele vai fazer o papel dele e vai ganhar a volta.
Assim, eu sempre digo e sinto isso, acho que você também, Vanguin, a galera que está com a gente, só para pegar os comentários aqui, ó. O Lastênio falando, ó, acho todo mundo favorito, eu acho que todo mundo favorito está deixando para o seu menor no pico da desses caras que a gente falou, é o Tour de France, né? Nem falar de Olimpíada e tal, porque o circuito não é tão exclusivo, né? A Olimpíada é um pouco mais aberta, que não é tão, tão duro o circuito da Olimpíada para um escalador ganhar. Então, o Lastênio acha que eles estão fazendo o pico da performance lá na frente. Óbvio, né, que eles querem chegar lá mais fortes. E o Marrocos aqui, já eu vi que já é fã do Pogacar. Na opinião dele, o Pogacar vai ganhar o Giro e o Tour, e todos estarão contra ele, como ele está dizendo aqui, como sempre. E aí ele deve estar falando aqui do Vingegaard, que precisa da equipe e tal, e o Pogacar precisa só de uma bicicleta. Esse negócio da equipe, eu acho que a gente tem que olhar... também serve como desculpa para um cara não ganhar. Sempre que a gente tem uma dificuldade, a gente muitas vezes fica achando, olha, não, mas não sou eu o problema. O que aconteceu ali, ou o que aconteceu aqui, eu tive azar, eu tive não sei o quê. E esse lance da equipe, da Jumbo Visma, que agora é a Jumbo, que é Visma Nisa Bike agora, esse papel que a Visma faz, outras equipes já fizeram. E outra, quando você tem um capitão que tem um nível lá em cima, eu vou até pegar como exemplo mais clássico, apesar de terem apagado da história, tal, que é do Lance Armstrong com a USPS, principalmente, que ganhou lá, não foi só esse patrocinador, mas durante ali os 7 títulos, né, que depois foram apagados, os caras chegavam lá e faziam aquela escalera, e a 1-2 quilômetros da meta, o Lance só seguia. A equipe era tão forte perto das outras que e ele estava num nível tão diferencial, independente lá do aditivo, lá, e blá, 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 mas como se desenvolvia a prova, era isso. Ele também era bem independente do trabalho da equipe. Porém, ele estava mais forte que os outros caras, e se outras equipes fizessem aquele trabalho, ele poderia fazer igual ou até melhor. E esse lance que todo mundo fica falando, não, mas o Vini era dependente da equipe, eu também falo isso até em transmissões. Só que é o seguinte, outras equipes podem ter a mesma posição, colabora com o Roglic, até a própria UAE com o Pogacar, e acelerar, e deixar os caras se matarem. Eles podem até ter uma conotação diferente da Jumbo, porque se vocês pensarem bem, muita gente fala assim, poxa, é na montanha que define. É. Só que se você não acelerar no plano e na intersecção entre as montanhas, você não faz o trabalho que tem que ser feito. E a Jumbo foi primorosa nesses 2 anos que o Vingegaard ganhou, e até naquele ano, nos 2 anos que o Roglic até perdeu aí para o Vingegaard, né? A Jumbo foi primorosa nos planos, nas etapas, planas não, nas transições entre as montanhas, porque ela acelerava o tempo todo. Como o Vingegaard é um cara mais resistente, isso beneficia. E aí muita gente fala, poxa, mas a UAE precisa reforçar o time de escalada. Só que o time de escalada, ele dura menos tempo do que os 150 quilômetros que são as transições, para aquela última montanha, né? Porque nas montanhas anteriores eles não colocam toda a energia, senão arrebenta tudo antes do tempo e aquele contexto de equipe não funciona. Então, todo mundo coloca assim, quem torce ou quem olha um lado do Pogacar, puxa, o Vingegaard sem equipe não é nada. O escambau, ele é, porque ele bobear e pode ganhar mesmo em cima das outras equipes. Eu não sei o que é um valiente para a gente debater esse troço aí.
Não, eu concordo. Eu concordo com você. Também acho que ele é diferenciado com equipe, sem equipe. Porque a hora que a onça vai beber água ali, né, Celso? É o cara. Então, assim, não tem o que fazer. O cara é o melhor. Ele é diferenciado entre outros também como ele. Mas ele sobressai. Então, assim, sem equipe, se ele não tivesse equipe nenhuma, chegasse numa montanha, que ele chega até lá, mas vamos falar, o trabalho de equipe, você vê o que fizeram com o Pogacar e tal, lógico, se tiver uma equipe muito, que nem aquele ano, a Jumbo, na época, a Jumbo Visma veio muito forte e atacaram e fizeram uma estratégia para realmente ganhar o Tour como ganharam, mas assim, ainda eu acho que os caras do GC são os caras que definem prova. Independente de equipe ou não, vai chegar na montanha e eles vão se sobressair, porque eles são diferenciados. Eu só queria perguntar para você o seguinte, que é uma curiosidade minha também, que a Rita perguntou aqui, aonde que eu assisto a UAE? E a outra coisa que o nosso amigo aí Garcia, meu parente aí de Brasília, não, o Leonardo Garcia, de onde? Do interior, né? Ele perguntou da Lido Trek, depois veja a pergunta aí, Felipe, eu achei legal a pergunta dele aí também. Perguntando ali o track, é uma equipe bem homogênea, não tem nenhum cara muito assim top de linha, mas é uma equipe bem homogênea. Então a Rita perguntou onde que a gente assiste ao AES, tem algum link, alguma coisa a gente consegue assistir, acompanhar, que é legal ver. E o Garcia perguntando aí da Lido Track aí.
Para mim isso, o Cururu?
É, tá aí na perguntar agora.
A Lido Track, o que acontece? Eles foram atrás, eles têm ali. Uma equipe, como ele falou, balanceada, está baseada no Pedersen, principalmente, e na chegada do Theo Guggenhardt. É, tem lá Bauke Mollema, um cara mais veteranaço, né? Que já ganhou provas importantes, o holandês Bauke Mollema, mas que a gente sabe que hoje tem as suas limitações, tem os caras leves para escalada, mas assim, o principal, né, homem ali para resultados, para ganhar a corrida, é o Pedersen, né, o que já foi campeão mundial e tal, que inclusive foi quarto nesse mundial aí, né, até tomou pau aí do Pogacar, porque ele já tinha tomado tanta na orelha que até no sprint ele tomou do Pogacar aí no final. E tem uma equipe que a gente tem que falar também, feminina muito importante, né, com vários nomes, e o destaque para mim maior, até nas voltas que teremos aí do lado feminino, é justamente a Gaia Realini, que acabou de renovar o contrato, acabou de renovar o contrato com a equipe, e para mim, fora as meninas mais antigas de team da equipe, ela vai ser o grande destaque, porque ela anda muito, é super leve, e falando do lado feminino, ela vai dar muito o que falar, né, nos próximos anos. Aí é uma menina nova.
Parece que ela não vai poder, viu, Celso?
Oh, não vai poder o quê?
Não vai poder largar com esse peso dela aí. A UCI tá entrando, parece que ela não tá atingindo o peso. É que nem a bike, a Gaia não vai poder largar. Ela vai ter que engordar. É, eu tentei trazer ela para os jogos regionais aqui para Sorocaba, mas não deu certo. Ela renovou com a equipe. Mas isso daí é uma brincadeira, lógico, mas os caras estavam falando esses dias, achei muito engraçado, porque tem lá o peso das bikes, né? O mínimo e tal, a UCI e tal. E aí o pessoal falou da Gaia, falou: a Gaia também não vai poder largar, porque a UCI não está permitindo, que ela está muito leve, cara.
É impressionante que ela peso pena, né? E aí. Tem
super pena, né?
Como a Longo Borghini, que é a super campeã italiana eterna, e também a Damon, tá lá um tempão, e aí o que acontece? Uma baita equipe feminina que a Lidltrek tem, a Balsamo ainda continua lá, mas não tem tido tão bons resultados a ex-campeã mundial, a Elisa Balsamo. Que continua lá, mas a equipe masculina, vamos dizer, eles estão apostando muito no Theo Guggenhardt, que é um ponto de interrogação numa grande volta, porque ele teve a lesão importantíssima o ano passado, saiu de uma grande equipe, indo para uma outra grande equipe, mas que teoricamente talvez entregue mais chances, se o Theo Guggenhardt entrar em forma, de tentar aí vencer de novo uma grande volta, já que ele já ganhou o Giro de Itália, mas é importante. É legal aí, o Felipinho está passando aí todos os
a
nomes,
equipe, equipe
masculina quanto feminina aí da Trek.
O Burgos já arrebentou, né? O Burgos é figura, né? Diz que a Gaia não pode nem doar sangue.
Com certeza. Coitado, né?
Tem que descair o Garmin dela, sei lá, do sangue aparece lá, recobre 3 semanas, vai ter que parar, né?
E pelo peso também, acho que manda ela parar em tudo quanto é boteco para comer aí uns McDonald's ou coisa
uns
parecida.
Uns pururuca, uns torresmo pururuca.
Bom, outra coisa que eu lembrei agora, né, que é uma notícia triste que vocês já, obviamente, estão sabendo, que foi o falecimento há 2, 3 dias atrás do Abílio Diniz, né? Um cara que foi sempre um grande incentivador do esporte, como seu filho, que também faleceu aí uns 2 anos atrás, ou 3, não sei, o João Paulo. É uma perda grande. Claro, o mundo dos negócios e tal, mas obviamente que o Abílio era um cara muito dos negócios, né? Carregou lá, pelo que a gente sabe, o Pão de Açúcar aí para onde ele está hoje. Claro, hoje nem a rede Pão de Açúcar é mais da família, né? Porque o Cassino, que aliás é uma empresa, é uma rede de supermercados francesa, que tinha equipe e patrocina ciclismo ainda. Vira e mexe, a gente vê Cassino para lá, Cassino para para cá e para lá na Europa, e teve uma equipe muito importante nos anos 90, principalmente. Lembra lá do Cassino, o Valim?
Opa, aquele uniforme bordô bonito, lembro sim, lembro da equipe. É uma perda mesmo, eu achei que você ia falar do extra, né? Quando...
A foto aí.
Oi? O João Paulo...
Da equipe Cassino. Ah,
tá. O João Paulo fez aquele extra distance aqui para nós aquela vez, lembra? Eu acho que você participou também.
Sim, você participou? Foram então, uns quatro ou cinco.
E um segredo que você não sabe, eu trabalhei para a família Diniz, viu? Trabalhei trabalhei para a dona Lucília, para a irmã do Abílio, no grupo, quando ela era policial, hein?
Eles tiveram esse desprazer?
Esse prazer. Quando eu trabalhava na polícia em São Paulo, tinha um grupo de segurança, até hoje tem ainda na fazenda lá em Porto Feliz, que a gente fazia segurança para a equipe. E era legal ser segurança do João Paulo, porque ele saía com o carro dele, super mega blaster importado, e nós ia com um Voyage atrás, um Astra.
Cadetinho.
Ele fazia questão de largar o segurança para trás e dar um chapéu em nós. Era muito louco, foi muito tempo muito bom ali.
Bom, e para ressaltar só essa notícia e tal, a gente está falando disso aqui numa live que tem o tema de bicicleta, ciclismo, tal, tudo que se movimenta em duas rodas com a força humana, né? Mas é que esses caras tiveram um papel muito importante aqui. Bom, o próprio João Paulo investiu na equipe que correu continental, né, do Kid, né, e teve um investimento importante, e o Abílio nunca foi do ciclismo assim tal, mas ele estava sempre no meio do esporte, e é uma perda grande. Eu tenho uma grande amiga que trabalhou, acho que a vida inteira para eles lá, a Soninha, e mandei lá minhas condolências, porque... É um cara muito importante. Tá aí a equipe Cassino.
Eu achava lindo esse uniforme, é muito bonito. Segurança do Abílio Diniz tinha que ser maratonista. Ele ia correr maratona em Nova York, tem que ser atleta. O cara tem que correr do lado dele. Vários seguranças trabalharam com ele, tem que ser atleta ali, correr junto com o homem. O homem era fera, viu, velho? O homem era bom.
Exatamente. Então enfim, mas só foi um lampejo aqui de notícia que a gente tem que dizer também desejar os nossos sentimentos aí à família, às pessoas próximas. E é uma grande perda aí para o país, né? Mas vamos que vamos. Vamos falar então do que está rolando, que é o Tour UAE. E tivemos duas etapas até agora. A primeira etapa veio para uma chegada, o Tim Menier foi um sprint. O Valen, você que gosta de chegada, é que o Felipe não pode colocar imagem, né, Felipe? Por causa desse raio de... né?
Direitos. Mas a única que a gente assiste é o AE. Eu perguntei aquela hora se no fim...
Olha, eu não estou assistindo ao vivo. Eu estou assistindo depois no YouTube. Não sei onde está passando ao vivo. Porque ao vivo eu estou trabalhando na hora tal, acabo não vendo. Eu vejo um pouco depois o resumo aí no. Aí você põe lá Tour UAE 2024, depois e consegue ver. Inclusive tem um resumo da segunda etapa aí. Tem canal em espanhol que passa, tem um canal que não fala nada e passa os últimos 15 quilômetros, como era o do Algarve.
Né? Não fala nada, é muito louco aquele canal, né? Você põe lá, fica aquele.
Acho que os caras não querem pagar um comentarista e um narrador.
Com certeza. Eu não sei a Rita, né? Eu não sei a Rita que perguntou aqui, mas no meu caso, o aposentado aqui, eu posso assistir qualquer hora. Mas eu vou ver no YouTube depois, então. Vamos ver.
Então, sempre tem um resumo. Teve tanto do Algarve quanto do UAE. E aí, na primeira etapa, foi um sprint louco, teve um tombo super importante. No finalzinho, eu acho que não ia mudar o resultado da chegada. E foi uma chegada onde, de novo... O Gaviria arrancou lá de longe. E aí, o que que acontece? Quando você arranca, um cara importante arranca de longe, pode dar muito certo, mas a chance de dar muito errado é grande. Porque tem aquela aceleração brusca, que já é um sprint, antes do sprint acontecer, antes dos últimos 200 metros. E aí o Gaviria morreu, né? Como a gente diz na gíria, ele
as pernas acabaram. Ele ficou em sexto lugar, cara. Impressionante. Mas... Então, a hora que ele arrancou, eu falei, ganhou. Foi muito legal essa chegada aí, foi bacana.
Foi muito técnica. E outra, você vê o Tim Menier vindo lá de trás.
Sim.
Né? Porque os caras foram arrancando e foram morrendo. Foram arrancando e foram morrendo, e a equipe teve paciência. E quando ele passa, por exemplo, o Gaviria, parece que ele é um Concorde e o Gaviria é um teco-teco.
Teco-teco.
Não é? Não parece?
Exatamente.
Isso aí? Exatamente. Parece que ele está patinando ali na lama e o outro vem ali com uma Fórmula 1 e passa o cara com tudo.
É legal guardar esse vídeo dessa chegada, até para quem é técnico ou serve de lição, para mostrar para um sprintista um trabalho de equipe e um trabalho do time, da arrancada errada. Eu não sei se o Gaviria não estudou essa chegada direito, eu não sei. Dificilmente eu vejo o Gaviria errado desse jeito assim, né? Ele dá o bote certeiro. Acabamos de ver na volta da Colômbia lá, uma chegada bonita que ele fez, e a outra que não deu certo, né? Enfim. Mas ele morreu na praia mesmo. Foi bem isso que você falou. Passou que nenhum Concorde e ele... panguando ali, que nem um teco-teco.
Então, é um negócio. Então, assim, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, que foi hoje, já foi a crono. E aí você abre já tempo importante para a sequência da prova. E aí o Brandon McNulty, que está numa forma física muito boa, o AE, outro cara, o AE, que vai virar gregário, com certeza, giro, tour, sei lá, qualquer... programação do McNulty, mas acabou ganhando, né, o campeão americano aí de crono, o Capitão América, né, como a gente chama aí nas transmissões, com essa roupa
bonito
aí.
Bonita
a roupa. E até o visual aí dessa foto, bem legal. E o McNulty acabou ganhando por 2 segundos só esse crono. E aí, amanhã, nós temos uma etapa importante, que é uma monossubida, vamos dizer, uma única subida no final com chegada ao alto, e aí nós teremos só no final, então são 7 etapas, né, Filipeto? E vamos botar, então, o que resta do Tour UAE. Amanhã nós temos a subida talvez a mais importante, que é um plano, e eles chegam em Rebel Rafé para essa subida... que é longa, é bem longa, e aí a gente tem jeito dos atletas que vão se destacar na subida de fazerem o seu papel, tanto amanhã quanto na última etapa. E as outras, mais assim, o jeitão das outras etapas são para sprinters. E eu queria chamar a atenção, ô Filipinho, faz um favor para mim, coloca o start list do Tour UAE, porque é uma constelação de sprinters. Eu vou falar alguns aqui, o Filipinho vai botando aí as duas, tanto a foto da etapa de amanhã e tal, quanto do start list. Pô, você tem aqui, eu não vou nem falar do... Vai, vamos lá, o UAE tem o Molano. Não é o cara top, mas tá ali, né? Já ganhou volta aí, uma etapa de volta à Espanha e tal. Na Alpecin, você tem o Caden Groves, né? Não está o sprinter número 1, né? O Jasper Stuyven, mas está lá o Caden Groves, que é um ótimo sprinter. A gente tem nada mais ou menos que quem estava na Colômbia, na Astana, que está lá, que é o Mark Cavendish, na Astana. Bahrein, a gente tem... Phil Bauhaus, está lá, ótimo sprinter. Aí a gente pega a Bora. Deixa eu ver aqui na Bora. Ah, Dani Van Poppel. Quem que tá na Bora ali? Na Bora eu vou olhar daqui a pouco. Mas eu queria pegar os outros caras aqui. Na Cofidis não veio o Baixinho, o Francesinho. Ah, na Corratec, que é a Vini Fantini, que é uma equipe que sempre troca de nome e tal. Tá o Maresco. Né? E nessa chegada, acho que ele fez segundo ou terceiro no primeiro dia. Aí você tem Sam Bennett, que era a G2R só, agora é a Decathlon, a G2R, tem o Sam Bennett. Depois você tem Enia Viviani na Ineos. Depois você tem. Deixa eu ver quem aqui. Deixa eu ver quem. Ah, você tem o Pascal Ackermann na Israel. Baita de um sprinter. É, depois você tem. Deixa eu pegar aqui. Quem mais está? Movistar tem o Gaviria. Tim Melier, que ganhou a primeira etapa na Soldal Quickstep. É, porra, Fabio Jakobsen, né, estreando aí na DSM, praticamente. Dylan Groenewegen, né, o rival do Jakobsen, que deu a cotovelada e tal, os dois holandeses, na Jayco Alula. E o Olav Koijin, para não falar mais dos outros caras, é, na Visma Lisa Bike. Então, assim... É, tem esse moleque da Tudor aí que fez segundo, parece, na primeira etapa. Pô, então assim, você tem lá uma constelação de sprinters, que é esse Arvide de Kruijswijk, né, que é outro holandês. E o Maresco foi justamente terceiro na primeira etapa, o Jakobsen foi quarto, mas essa chegada da primeira etapa, é muito cara ali que tinha chance. Foi traído por essas arrancadas falsas, ou essa arrancada longa, esse tombo que teve muito. Então, tem muito cara ali que vai ter chance de ganhar uma etapa. Ah, o Tim Melier está numa ótima fase? Tá. Mas ele não vai conseguir se virar em todas. É muito difícil, quase impossível que ele consiga se virar. Então, chamar atenção para esse Tour UAE de tantos sprinters de altíssimo nível. Que temos aí largando nessa prova. Então, é super importante, e tem muitas etapas, né? É só essa etapa de amanhã, a de hoje, que foi crono, a de amanhã e a de domingo. São 7 etapas, né? Você tem pelo menos 4 grandes chances aí dos sprinters. E aí, favorito, de novo, né? Tem o Adam Yates, que está lá, que acabou ganhando a outra volta no Oriente Médio que tivemos aí a semana passada. Retrasada, ganhando a última etapa e ganhando a volta, e alguns outros atletas, o Bilbao, que se defende bem, não são subidas longas, entre outros atletas que estão aqui para classificação geral aqui do Tour do UAE. Então, vai ser bem legal, Mentes está ali na Intermarché, entre outros atletas aqui que eu estou dando uma passada rápida. Juan Pedro Lopes, que é da Trek, que se defende bem, não é aquele baita escalador, mas se defende. E tem lá a Ener Rubio, que é um bom escalador, mas é levinho pra caramba, não sei se aguenta ali. Para mim, de novo, a gente tem ali o Adam Yates como favorito nesse Tour UAE com as duas subidas que temos. Vamos esperar para ver aí, a subida de amanhã é importante, já vai dizer bastante coisa, e aí com certeza a definição no domingão, né, Valim?
Sim, Celso, vamos acompanhar, né, só voltando ali nesse UAE para acompanhar, né, que perguntaram aqui, a Rita perguntou, o Luiz Sérgio Lemos mandou uma dica aí, ó, que o canal T-Cycling, que é o pirata que salva os ciclistas pebas aficionados, né? Então, aqueles que não têm dinheiro para pagar um canal pago aí, ó. Então, fica a dica aí, viu, Rita? Mas se eu descobrir, eu até coloquei meu Insta aqui, se qualquer coisa, porque eu tenho aqui em casa, então tem a Star Mais, não vai estar na Star Mais, porque o Celso sabe, a próxima da Star Mais já está lá lançada lá, qual vai ser a próxima prova. Mas tem a Eurosport, que tem bastante coisa de ciclismo, né?
Ou um Loop Hetzelsblad, que é no sábado ou domingo agora, no fim de semana, que vai estar no Star Plus.
Ah, então é isso. Isso. Então, mas se eu descobrir alguma coisa, eu sempre coloco lá no meu Instagram lá. Então, mas a dica aí do Luiz Sérgio aí é boa. Salva a galera aí.
Vamos seguir aqui. Então, o Tour UAE tá aí. Tem uma notícia inusitada, para um lado negativo, tem uma outra que é mais complicada, que é o lance de saúde. Mas tem aquela notícia que você botou aí para mim, Felipe, que é o do Tour de Ruanda, que o Froome, acho que fez segundo ou terceiro numa etapa lá, e que está rolando, e teve equipe que teve que viajar mais de 2 horas depois da etapa para achar um hotel decente, porque o hotel que arrumaram para os caras não era legal, não é isso, Felipe, que está que tá noticiado aí do Tour de Ruanda? É um negócio que acontece, né? Mas é mais um ciclismo mais amadorzão, né? Dessa notícia aí do Tour de Ruanda, porque um negócio desse é um absurdo, os caras cansados pra caramba, e aí os caras têm que rodar 2 horas para achar a birosca do hotel.
Então, os caras estão acostumados num padrão, né, Celso?
Mas... É, e, pô, sei lá que raio de hotel que os caras acharam ou não acharam, e fica complicado, né, pra...
O cara vai correr em Ruanda, aí ele vai querer um hotel lá, e aí ele vai, o Froome já ganhou uma etapa, então o negócio não é, então vamos aceitar o que vem, né? Cada um sabe onde vai, né? Nada contra, assim, mas assim, sei lá, você se sujeita, eu acho que as equipes, não sei, é a organização que fornece, é a organização que fornece os hotéis, né? Já tem tudo certo. Agora, para abandonar um hotel que a organização arrumou, você acha que vão achar outro melhor? Eu acho difícil, mas enfim, não sei.
É, ó, segundo o jornal belga, né, o Het Nieuwsblad lá, o Four Steps Hotel em Butare, Ruanda, deveria ser o abrigo das 2 equipes para a noite.
Entretanto, é isso aí da foto aí.
Principalmente, ambas as equipes, que equipe que era aqui, a Astana e a Polt, né? A Team Polt, que voltou o Polt agora, Cometa aí com as bicicletas do contador. Ambas equipes ficaram insatisfeitas e foram procurar um lugar mais confortável, na opinião delas, para descansar antes da corrida de terça-feira. Então, eles que não concordaram com o hotel disponibilizado aí pela...
Por fora tá bonitinho. É isso aí da foto aí.
É.
Tá bonitinho, pô.
Equipes como Soldal Quickstep, Bingoil, Groupama, Francais de Jean, né, e Team Total Energy se hospedaram no local durante a noite sem reclamações, sei lá.
Por esses caras dormiam em alojamento na escola, na volta de Santa Catarina, que a gente ficava.
Volta do interior,
né? Então, escola, no primeiro mês de julho, aquele frio do caramba, você dormindo no chão, tinha que pegar uns cachorros na rua para dormir junto para esquentar, pro papelão embaixo do... Essa turma não sabe o que é sofrer. Pô, puta hotelzinho bonitinho, pô, é a foto aí do hotel aí. Os caras também, fala sério.
Não ia falar nada, mas 2 desses cachorros do Vanier catou nas voltas lá e já ficou abraçado, nunca mais desabraçou.
Eu não posso ver cachorro, né? Eu saio pedalar, sabe que eu saio com ração no bolso, né? É. A turma fala, pô, você come ração no treino? Eu falo, não, eu como, tem o gelzinho aqui também, tem as barrinhas, mas tem ração. Eu não posso ver cachorro abandonado, cara. Eu tenho um negócio com animal que é... Não, eu tenho muito dó, cara. Se eu pudesse, minha mulher fica doida. Às vezes eu chego com um cachorro aqui e tá louco. Mas enfim...
A Santa Ana?
A Santa Ana. Um cachorro vai bem pra ajudar, né? Pô, pra dormir. Cara.
Teve uma história rápida. Primeira volta do interior que eu corri, o falecido, infelizmente, Erivan Arcanjo de Lima, que corria na Pirelli, eu era da Ultracred na época, minha primeira equipe lá com 15 anos de idade, e a gente fazia 120 quilômetros com um sol do cão na lomba, todo dia, sem poder pegar água. Aí os caras falaram, Celso, você bebe água hoje? É claro que eu não bebo água, caramba. Os caras me doutrinaram lá atrás para não beber água, cara. Não podia, pelo regulamento, não podia dar abastecimento, né? Um calor de 35 graus no interior, era julho, mas um calor do cão durante o dia e um frio do cão à noite, né?
É verdade.
Para dormir. E aí, normalmente, o que eram os locais para dormir das equipes? E tinha grana e tal, e o seu Valdemar, que... Como é o sobrenome do seu Valdemar? Não lembro.
Valdemar dos Santos.
Dos Santos. O seu Valdemar, que era organizador, bom, o que eles tinham era aquilo. A gente dormia num ginásio, assim, que batia o vento do cão, frio do cão, no chão, e cada um levava as suas roupas de cama, e eles davam lá aqueles
colchonete, não é colchão, é colchonete aquilo lá.
As espuminhas. Cara, o que aconteceu? dormia todo mundo junto, as equipes, né? Ninguém tinha grana para o hotel. É. E a gente comia nas empresas que davam a comida lá para a organização. A gente ia lá nos bandejões das empresas, lembra? E aí, o que aconteceu? Um cara ficou doente com gripe. Ele passou gripe para todo mundo. Eu lembro do Erivan, eu, né, que era moleque, cara, não conseguia nem respirar de noite, um frio do cão, de noite, de um calor, não podia beber água.
Você chegava... Eu não sei que volta que é essa que você está falando, mas teve uma volta que eu abandonei lá em Tatuí. Chegamos com chuva lá em Tatuí, com febre, gripe, meu pai foi me buscar.
Oi, filhinho do papai, vai.
Não, me abandonei. Eu tava aí, acho que em quarto no geral, quinto no geral, abandonei a volta. Bora doente.
A primeira só. Que eu corri foi de 85. Primeira volta interior. Meu Deus do céu, não dá nem para lembrar disso. Aí, que acontece? Era terrível. Então, é um negócio que, bom, claro, os caras estão no nível profissional, não tem que passar.
Eles são outro padrão, né, Celso? Mas eu não acho que esse hotel tão. Outro cara vai em Ruanda, vai achar que lá tem quantos hotel também? Vai ver 5 estrelas, 4 estrelas? Não tem. O cara tem que ver, ele vai correr, né?
É, prejuízo.
Né? Eu acho um pouco de soberbice, mas sei lá.
Tem uma notícia ruim que é do Sir, né? O Sir Chris Roy. Ele foi diagnosticado com câncer. Para quem não sabe quem é o Sir Chris Roy, a maioria sabe, foi o cara que ganhou tudo no velódromo, né? Olimpíada, mundial de quilômetro, mundial de quilômetro, mundial de velocidade, mundial de velocidade olímpica, mundial de, meu, de Guaraná com Ronga, sem Ronga e tudo mais. Esse cara ganhou tudo, cavaleiro lá, né? Da rainha, já faleceu, mas do reinado. Do sistema britânico, dos reis, né, rainhas e tal, e ele foi diagnosticado com câncer já faz um tempo. Ele deixou oculta a mensagem, mas aí começou a pipocar nos meios de comunicação. Mas ele diz aí, né, o Felipe, baixando aí a matéria, que ele está evoluindo bem no tratamento, que tem maior fé que vai dar tudo certo e que está ali, vamos lá, 17 vezes campeão mundial, 6 vezes campeão olímpico, né? E ele, que é escocês, né? Mas é do Reino Unido, e que tem 47 anos hoje, mais novo que a gente. Tá vendo ele aí com o Príncipe Charles aí, como cavaleiro, né? Britânico. Foi um choque inicialmente, né? Óbvio, e ele está recebendo lá o tratamento, indo quimioterapia, que felizmente está indo muito bem, e ele está agradecendo a todos os profissionais, médicos, tal, familiares, todo mundo que está ajudando ele nesse processo difícil, que com certeza será superado. Está aí uma foto do Chris Roy em ação, né? Nos campeonatos mundiais, Olimpíadas e tal, defendendo a Grã-Bretanha, e desejamos aí. Esse cara tinha apenas 2.500 watts nas pernas, ô Vanguin.
Pouquinha coisa.
Pouquinha coisa.
É um absurdo. Muito bom corredor.
E nos últimos tempos, ele estava se dedicando ao rally. Ele gosta muito de rally. Ele teve até aulas com um cara que eu não lembro quem é, que é um campeão mundial britânico aí e tal. De rally, e infelizmente, vai passar essa fase, estamos torcendo aqui, toda energia positiva sempre será muito boa, então mandem aí energias positivas para o Sir Chris Roy. Bom, eu tenho uma coisa para falar. A gente está programando, né, e já gravamos aí 2 pilotos, de um programa novo que a gente vai colocar no ar no YouTube, que é de visitarmos as pessoas que tiveram, têm relevância com o ciclismo em geral, pode ser mountain bike, pode ser triatlon, pode ser ciclismo, e a gente está visitando essas pessoas e fazendo um programa dentro da casa das pessoas e pegando aí as particularidades dessas pessoas. Já gravamos 2 pilotos, né, que o Felipe está aí editando. Inclusive, o dia que o Leonardo veio aqui, a gente, eu ia gravar o primeiro, né? Até o Leonardo falou, no dia seguinte, no mesmo dia, tá pronto? Eu falei, ixi, cara, vai demorar um pouco, porque tem que fazer uma baita de uma edição, né?
Edição.
Né? Porque são até horas ali de arte, e a gente, aos poucos, vai entrar na casa de cada uma dessas figuras, as que são viáveis, que são aqui em São Paulo. A ideia é sempre ir de bicicleta, né, para casa dessas pessoas e destrinchar todas as histórias interessantes.
Então, eu já vi que você não vai chegar aqui. Você nunca vai vir me entrevistar aqui, pô.
Se o Valien colocar uma coca a cada 50 metros... vai faltar coca, né? Vai sobrar coca, desculpa. Não, eu chego lá na casa do Valen em Sorocaba, porque tem coca, dá com pau que ele tem que me pagar, e a gente vai tomando coca e vai chegando na casa dele. Em Sorocaba, 100 quilômetros de São Paulo, dá para ir tranquilo, né, Valen?
É bacana isso daí, essa ação de vocês aí. Parabéns por essa... Parabéns e sucesso nessa nova empreitada. Até a galera que está assistindo aqui, que está acompanhando a gente... Eu tenho o Bike Resenha, na verdade, é mais ou menos parecido com isso. Só que eu não vou pedalando para casa das pessoas, mas se alguém quiser aqui, que estão assistindo a gente, quiser entrar no YouTube e colocar Bike Resenha, isso mesmo, é mais ou menos parecido, onde eu ia entrevistar os meus amigos, que nem o Celso, tem lá uma entrevista com o Celso, inclusive, no Bike Resenha também, que é os amigos que correram com a gente, que tem história para contar. É muito bacana isso, Celso. Super sucesso para você também nessa nova empreitada aí. Mas a galera que tá aqui, se quiser ver lá uma parte, um papo meu com o Sabião, com o Rogelim, com o Celso Anderson, com, deixa eu ver quem mais que tem lá, com o Márcio Ravelli, quem mais que eu tenho, tô esquecendo do Hernandes Quadri Júnior. Entra lá no Bike Resenha, é isso mesmo que vocês vão ver lá, esse papo é bem bacana. Eu, se eu pudesse, juro mesmo, Celso, se eu pudesse só fazer isso, é que às vezes as condições nossas não permitem eu ir em todo lugar que eu quero. Mas outro dia eu estava aqui, o Sabião me ligou, eu falei, Valinha, precisamos fazer um Bike Resenha com a Dri Romeu. Vamos para Curitiba. É umas coisas loucas. Vamos fazer com o Mauro lá em Curitiba. Vamos lá com... Tem outro que ele falou, que ele queria... Ah, com o Irivan. Falecido Irivan. O Unger também. Mas o Sabião, ele queria, ele me falou assim, a gente vai descer, e vamos entrevistando as pessoas. Mas eu lembro que o Irivan, ele me chamou para fazer. Ele foi uma semana antes da morte. No dia que eu ia lá para Campos do Jordão, infelizmente não consegui ir. E no fim tivemos a notícia do Irivan. Mas eu tenho um vídeo gravado desse dia, o Irivan zoando comigo. E falando, né, de tricô e crochê. Eu vou procurar e vou... Uma outra oportunidade, uma live aqui, vou trazer aqui. Salvei esse vídeo, está guardado com muito carinho aqui. Que o Irivan fez para mim. Mas isso aí, parabéns, Celso, eu acho legal isso daí. A gente tem muita gente para contar muita história do nosso ciclismo, gente que foi importante aqui, tem muita gente que está entrando no ciclismo agora que não sabe o que a gente já teve no ciclismo nacional. Tem muita gente para contar a história. Então, super sucesso, quero que você mesmo vá, invada a casa das pessoas, e quem quiser já ver um spoilerzinho aí, já tem lá no Bike Resenha alguma coisa meio parecida. Eu não vi ainda, né, o seu no ar, mas eu acredito que seja essa ideia, a gente trazer essas pessoas que realmente... Você fala, pô, o cara ganhou uma etapa do Tour de France, tem gente que tá chegando agora preocupado com como, você vê os caras treinando, o cara nem sabe que o cara... Pô, e antes de ele ganhar uma etapa do Tour, ele foi campeão mundial de júnior, então os caras não sabem a história. Tem gente que ganhou volta do Chile, volta da Bélgica, tiveram um profissional na Europa, enfim, muita história. Renato Ferraro, família Ferraro, meu Deus do céu. Quanta gente boa que tem para falar, né, Celso? Você vai ter muito programa para fazer, cara. Tem muita gente. Parabéns, Celso.
Então, só para já deixar uma expectativa, o primeiro que eu fiz questão de ir com o meu Alan, com o meu companheiro lá de transmissões, foi com o Renan do Couto. Apesar de ser um cara novo no esporte, mas tem muita gente que tem curiosidade para saber as coisas tal, e a gente foi lá na casa do Renan. O Renan tinha me convidado várias vezes para ir lá, eu nunca tinha tido oportunidade de ir, por um motivo ou outro, tal, churrasco, não sei o quê, mas não consegui, mas dessa vez fui. E ontem nós fomos gravar com o Fernando de Almeida Louro, que o Vanhen conhece muito bem, e é um atleta olímpico nacional, pan-americano.
Quantas Olimpíadas o seu Louro tem? 5?
Louro, eu acho que ele foi. Eu acho que a de 80, não, mas acho que ele foi. Ele deve ter ido em 84, 88 e 92. Eu acho que ele foi
3.
Eu creio. Eu tenho que pegar nos relatos dele, que ontem a gente conversou tanto, e isso é uma coisa importante, eu não perguntei para ele quantas, mas acho que foi 84, 88 e 92.
Pelo legal.
Que eu me lembro. As Olimpíadas que ele foi. E jogos pan-americanos, campeonatos pan-americanos, campeonato de júnior e tal. E foi bem legal. A casa dele é aqui pertinho, Santo Amaro. Estivemos lá, eu e o Filipinho ontem. Bom, para fechar aqui, a gente tem reservado algumas notícias de quem vai correr o quê nesse começo de temporada europeia. Para resumir um pouco toda essa situação, a gente tem aqui, principalmente, falar de dois caras aqui. O Wout Van Aert, que vai correr... um Loop Redness Blood que vai passar aqui no Star Plus, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é sábado ou domingo aqui. Europa, papapá, é sábado ou domingo aí, Felipe? Me ajuda aí que eu não estou achando aqui. Mas é nesse final de semana. Quem ganhou ano passado foi o Dylan Van Baarle. E nessa prova, a gente vai ter lá Pidcock, Julien Alaphilippe, Casper Eilert, um monte de caras interessantes na on-loop. Aí tem o ciclismo feminino, o Ott Kopeck, que também vai correr lá, que é uma corredora de provas clássicas, principalmente, até o atual campeão mundial. Tem o Tour de Ruanda, que está chegando aí, caras como Chris Froome estão lá no Tour de Ruanda, que a gente estava falando. E, principalmente, né, falar do Jonas Vingegaard, que quinta-feira começa a Gran Camino. Ele ganhou com o pé nas costas o ano passado, o Gran Camino. E vamos ver. Tem outros caras que vão correr lá, Egan Bernal, Carlos Rodrigues, né, Ineos Grenadiers, Carapaz, DF Education, Davi Goudou, da Française DG, da Groupama Française DG. E então, vamos ficar de olho daqui para frente, que nós temos os calendários, né, fatiados de cada atleta. Então, ficar de olho de quinta-feira para frente, que o Vingegaard, que ganhou com o pé nas costas do ano passado, a equipe vinha limando, pô, ele atacava de um jeito que não ficava ninguém na roda. São os lugares meio, assim, não são muito bonitinhos os lugares que o Gran Camino passa. Teve até uma etapa do ano passado que tinha uma grota ali, e se o pelotão, um cara escorrega ali, cai, cara, eu caí 2-3 metros lá para baixo. Um negócio meio louco. Foi até no final da etapa quando o Vingegaard atacou, tá vendo? Ó, o asfalto.
Olha a foto aí.
Tá vendo? Então, duas das etapas que o Vingegaard largou os caras para trás... Cara, dava medo de ver, mas, enfim, vamos acompanhar, né, o Cururuzinho?
Com certeza, vamos acompanhar, é bem legal, eu acho bacana esse tipo de terreno, quando varia bastante assim, que o ciclista não tem que usar só a força, mas tem que usar a técnica também. Você sabe que tem cara no ciclismo que é durango, né? Eu não sei você, mas na minha escola, quando eu comecei lá, não tinha BMX, não tinha nada, então eu sou um cara do espírito do asfalto mesmo. Eu adquiri um pouquinho mais de técnica por andar bastante no velódromo, então no velódromo a gente pega um certo traquejo, uma certa técnica, mas quem faz só o ciclismo speed e começou lá atrás é meio durangão. Depois que os caras foram para um BMX, hoje mountain bike e tal, os caras são mais técnicos na bicicleta. Uma coisa que eu não sei fazer, Celso, eu tenho maior vontade de empinar a bicicleta. Eu vejo, às vezes, o Rangel, o Saga, eu via... Os caras vêm na montanha, levanta a bike e vai. Cara, eu tenho medo de cair de costa. Eu tenho maior vontade de fazer. Eu não tenho as manhas de fazer isso aí. Eu não tenho vergonha de falar nenhuma. Sou um baita ciclista de 1000 anos atrás. Faço muita coisa, mas empinar a bicicleta eu não consigo. Acho legal demais, acho bacana. Você vê o que o povo fica doido. Vi na montanha o Sagan fazendo isso. Vi o Vini fazendo agora, o Vinícius Rangel. Porra, a galera entra em êxtase total. O cara levanta e vai cumprimentando os caras. Mas é bem bacana. voltando para esse assunto aí da etapa, eu acho legal esse tipo de terreno, porque mostra também para esses caras que são os corredores Nutella, que falam, ah, eu não vou correr em tal lugar porque tem um buraquinho e tal, olha aí os caras correm, não é só asfaltinho bonitinho, só tapete, não, então você fica pedalando no carpete, o ciclismo é isso aí também, eu acho legal, acho bacana mesmo, e acho legal o desafio de estar num lugar desse daí. Porra, você ganhar uma etapa passando por terra, passando por cascalho, montanha, enfim, vamos acompanhar.
É, vai ser legal pra caramba. Bom, galera, então fiquem aí ligados, já esses programas vão entrar, eles vão entrar no YouTube, o Filipinho tá editando, e a gente vai provavelmente ter um por semana, o pessoal tá falando, o Bike Resenha aqui, que é o Vanguei falando do Eduardo Portomano, tá difícil o contato com o Eduardo, hoje mesmo eu tentei e tal, é o cara que eu queria colocar logo de cara, mas a gente vai conseguir dar uma chegada lá no Eduardo Portomano. Eu tenho uma história, minha família, o pessoal da Zona Norte.
Quem do ciclismo atrás que não passou com ele, né, Celso?
Mas Eduardo é que eu sou de lá, né? É minha terra.
Sim, você
é
daí. Você é dali, né?
9 anos de idade eu estava correndo para o Eduardo, né? Tipo, com a equipe puertorrana e tal, que a gente tem um baita de um carinho, como se fosse um pai da gente aqui, principalmente no ciclismo. Mas vai dar certo também a gente gravar com ele. Vou insistir, vai dar certo sim. Tem muita gente aí. Bom, Cururu, dá seu recado aí. Não esse fim de semana, o outro tem Bike Series aqui no Ibirapuera, hein? Eu não sei se tem outra corrida agora nesse fim de semana próximo. Você tem alguma aí, ô Vanguei?
Não, o calendário nosso agora é março. Março está recheado, tem abertura do Campeonato Paulista no dia 10. No dia 17, se não me engano, tem a outra da Copa Masa, essa Copa Penques, Copa Brasil Penques. E aí, no dia 31, abertura da Média Paulista em Cubatão, na Avenida 9 de Abril. 3 corridas para nós de Speed no mês de março. Vai estar recheado. Abertura do Campeonato Paulista. Vamos prestigiar o nosso presidente Fasex, que eu repito aqui fazendo. Ai, que bonito meu cabelo. Acho que ninguém cornetou meu cabelo, né? Vai lá. Tô 90 aqui, ó. Eu tomei até banho pra entrar na live hoje. Ninguém falou nada, cara. Pô, passei, fiz a chapinha, caprichei. Hoje ninguém falou nada. Hoje eu fiquei triste. Ninguém desses corneteiros aqui, desses cabeçudos aqui, falaram alguma coisa. Mas tá bom. No dia 31, lá em Cubatão, etapa chique pra nós lá. Você dá risada, você gosta, né? Verdade, pô. Os caras ficam cornetando eu aqui, o meu cabelinho. Pô, assim, 60 anos com esse cabelo. Ontem fui na casa do amigo meu, gastou 35 mil reais pra fazer implante. Eu tô aqui, ó. Tá falando, mas tá aqui balangando aqui, ó. Meu cabelo tá balangando, ó. Fica aqui na sacada aqui, ó.
Vamos fazer uma vaquinha pro implante do Vanguei novo aí. 35
pau. Aqui, ó. Teve um que falou com o meu cabelo. Teve um que falou que o meu cabelo parece motel. Eu falei, motel? Ele falou, uma entrada aqui e uma saída do outro lado aqui. Eu falei, dá licença, tá franjona isso aqui, rapaz.
Que aí atrás tem um termo que a gente que é o menor do motel, mas não pode falar aqui porque tem criança na
sala. É verdade. Já me apelidaram de Beisola. Agostinho Carrara, Beisola. Eu comecei na grande família com o Agostinho Carrara. Depois virou Beisola, hoje mesmo, o Wendel, que correu pra você.
Beisola é sacanagem.
O boneco pegou uma foto do Beisola e colocou uma minha do lado. Eu falei, pô, sacanagem, né, velho? Beisola é isso aí, meu amigo. Só, ninguém falou nada hoje.
O Wendel Barbel, o famoso.
Esqueci de falar, o Wendel sofreu um acidente grave, viu? Ele tá se recuperando. Motoboy aí passou no vermelho, quebrou a bike no meio. Ele caiu de rosto no chão, quebrou 2 costelas, perfurou o pulmão, teve que fazer dreno, né? Pneumotórax, mas tá bem. Duas semanas atrás, num domingo de treino nosso aqui, mais um abraço pro boneco, nosso ciclista aqui de Sorocaba, ganhou muita corrida também, o Wendel. Um abraço para você e boa recuperação aí. Foi seu pupilo.
O Wendel foi. O Wendel Barbel vulgo boneco, né? Caraca, bom. Bom, depois dessas aí, então, vamos embora, porque já tem 1h40 de live. Não sei como que ela aguenta. Né?
Pô, galera que tá aqui agora, 39, deveria ser antes de ir embora, mano. Senta o dedo no curtida ali, ó. Enquanto vocês não curtem, porque o YouTube recomenda o algoritmo, algoritmo. Ele indica, através das curtidas aí, a galera entra aqui, interage com a gente e não coloca. A primeira coisa que eu fiz aqui foi dar uma curtida ali. Senta o dedo sem dó e vamos curtir as lives aí para poder fortalecer o Celso aí.
Vambora, vamos que vamos, tamo junto sempre e vamos continuar aí, né? Pelo menos participando aí do jeito que dá com a moçada. Porque o importante não é só falar, né? Tem que estar lá em campo. Então, quem puder, quem tiver saúde e tal, quem não puder vai assistir, vai bater palma, vai curtir, vai conversar, mas é sempre importante estar junto. Bom, galera, vamos que vamos. Vanhei, um beijo. Filipinho, beijo. Um beijo para vocês todos aqui. E na terça-feira que vem a gente volta, tem muita notícia para dar, para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera.
Abraço. Valeu.